A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
A Radiofobia apresenta O Mundo do Charuto, com César Adames.
Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e está no ar pela Radiofobia Podcast Network, o quarto episódio da primeira temporada do nosso mais novo podcast, O Mundo do Charuto, um podcast que tem como objetivo navegar, viajar junto com você, acompanhar você nessa jornada através do mundo do charuto. Você que agora está começando nesse hábito, assim como eu, tem muitas dúvidas, gostaria de ter mais informações. A gente tem muito conteúdo no YouTube, no Instagram, mas estava faltando um podcast aqui no Brasil para falar sobre o mundo do charuto, e nós estamos aqui produzindo juntamente com o nosso mestre, meu amigo César Adames. Seja bem-vindo, quarto episódio da nossa primeira temporada, César.
Fala, Léo, tudo bom?
Tudo jóia.
Vamos aí para mais um programa super especial.
Exatamente. Hoje, você que já fez o download do programa, tá vendo aí, apareceu no seu feed. A gente vai começar a falar sobre as origens do charuto e vamos começar falando a respeito de Cuba, obviamente. Lembrando que você pode interagir com a gente, pode mandar o seu feedback, a sua dúvida, a sua sugestão de pauta, sua dica de convidado, para o nosso e-mail, podcastomundodocharuto@gmail.com. Você pode seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @omundodocharuto. E também, é claro, entrar no nosso site, omundodocharuto.com.br. Lembrando que o nosso programa você consegue ouvir na Radiofobia Podcast Network, no feed único ou então no agregador de podcast da sua preferência. Vamos começar logo aqui, meu querido César Adames. Cuba, o país que deu origem a tudo, citamos lá no primeiro programa, vamos falar mais uma vez aqui de Cuba, como foi a origem do charuto, citando algumas passagens históricas nessa cronologia até os dias de hoje, e falando de algumas características, por que que o charuto cubano é tão valorizado, por que que é o charuto mais conhecido do mundo. Tem muita gente que só fuma charuto cubano, faz questão de manter as tradições, por mais que sejam tradições, né, carinhas, não é barato não ter esse tipo de tradição, mas aqui a gente vai falar então sobre Cuba. Por onde a gente começa, César?
Bom, acho que temos que começar onde tudo tem início, 1492, vamos voltar aí mais de 500 anos no tempo, quando Cristóvão Colombo chega ao Novo Mundo. Certo. E aí eu gosto sempre de fazer um parênteses aqui, ele não descobriu, aquilo lá já tinha sido descoberto pelos indígenas, né? Então você tem aí o termo politicamente correto, que eu gosto bastante, que é o encontro de duas culturas, Velho Mundo e Novo Mundo. Você viu que hoje eu estou inspirado, né? Se é para contar história, se não for para contar história, nem sai de casa, né?
Com certeza.
Então, o que acontece? Colombo chega em 1492 na ilha de Cuba, aquela situação clássica que você já conhece, né? Ele desce até a praia para tirar aquela foto, para colocar no Instagram dele. Não, brincadeira. Mas você tem ali a descida até a praia, mete o pé na areia e tal, vê que realmente é terra, até porque ele ficou muito tempo no navio ali, então para um porto, uma terra firme sempre é bom, mas na hora de fazer o trabalho pesado, o que ele faz? Ele pede para que dois marinheiros da esquadra dele, o André de Torres e o Rodrigo de Jerez, são os caras que ele fala, ó, tá vendo aquele mato ali? Eu quero que vocês entrem até o final para ver o que tem lá dentro. E ele volta para a caravela. Aí os dois começam a adentrar naquela ilha e encontram índios com um ritual do tabaco. Certo. Porque naquela época já era um hábito um pouco elitista, digamos assim. Fazia parte do ritual, onde você tinha os pajés, os chefes das tribos, que faziam disso um ritual e fumavam folhas de tabaco enroladas durante determinados momentos ali de cerimônias e tudo mais. Eles acharam aquilo extremamente interessante e acabaram trazendo de volta com eles o tabaco. Tabaco, lembrando sempre, é folha.
Uhum.
Charuto é um subproduto do tabaco. A gente falou isso no programa número 1. Se você não ouviu, volta lá e escute esse programa, onde a gente fala das possibilidades que a nicotina no tabaco, a folha de tabaco, proporciona para você.
Uhum.
Mas eles trazem esse tabaco com eles, levam até as caravelas e, consequentemente, isso chega ao Velho Mundo, ali pela Espanha, e ele começa a se propagar depois com outros navegadores. Ele vai para a França, ele vai para a Inglaterra. Por exemplo, você sabe que teve o embaixador francês, o Jean Nicot, que apresentou a folha de tabaco para a rainha da Inglaterra.
Ah, é?
E aí foi aí que o nome do tabaco recebe o nome de Nicotianum Tabacum, em homenagem ao Jean Nicot.
Ah, é? Olha aí, nunca tinha ouvido falar disso.
Você vê que o Jean Nicot foi imortalizado aí por conta desse ato, e naquela época o tabaco estava mais relacionado a um consumo para aliviar as enxaquecas, ele era triturado, consumido na forma de rapé, tinha várias utilidades e várias possibilidades.
Uhum.
Os nossos amigos, aí, os nossos personagens, o Rodrigo de Gerês e o André de Torres, é que não tiveram uma história muito feliz, porque o que acontece? Os dois chegaram na Espanha e aí um belo dia estavam nas suas respectivas casas, resolveram enrolar umas folhas de tabaco para ter um charutinho ali e fumar, só que deram um azar muito grande, porque naquela época estava acontecendo o Santo Ofício, a Inquisição.
Ah, sim.
E aí você imagina o seu vizinho soltando fumaça pelo nariz e pela boca. O que, que você faria, Léo? Denúncia,
No período da Inquisição.
Chamar o Celso Russomano.
É brincadeira esse povo aí soltando fumaça, ou será que eu tô errado, hein?
É hora, não tinha Game of Thrones na época.
É o da tenda da Inquisição, pô, brincadeira.
Exatamente. E aí o que acontece? Os dois se deram mal, um deles foi julgado à morte, o outro pegou uma perpétua sem direito a fumar charutinho. Né?
Eita, então, Lelê!
E o tabaco, ele teve aí, por diversos países, várias restrições. No Oriente Médio teve casos aí de condenações, a pessoa perder o nariz, perder a mão. Bom, é uma história que a proibição sempre foi muito rígida em alguns lugares. Em outros lugares você teve aí uma aceitação maior, tanto que historicamente a gente tem aí o surgimento da primeira fábrica de charutos, que a gente tem notícia, por volta de 1676, em Sevilha, na Espanha.
Certo.
Pra você ter uma ideia, hoje em dia o prédio abriga a Universidade de Sevilha, e quem estiver passando por lá, quiser conhecer uma parte ali do prédio, ainda está funcionando como se fosse um museu do tabaco, de como eram produzidos os charutos naquele local ali. A gente está falando de Sevilha, mas isso se expandiu para outras cidades espanholas. As Ilhas Canárias, como eu falei, tem uma tradição muito grande nessa parte de produzir charutos, tanto que quando houve a abertura das primeiras fábricas de charutos em Cuba, os torcedores das Ilhas Canárias foram os primeiros a ir para Cuba.
Certo.
Tá? Mas voltando, 1676, começa a primeira fábrica, outras vão sendo montadas, mas chega um período por volta de 1800 que fica um pouco caro produzir charutos na Espanha. E aí o rei Fernando VII, que era o detentor da coroa naquele período, ele acaba, por decreto, liberando a produção de charutos em Cuba.
Certo.
Nada mais justo, porque você tinha o tabaco que saía de Cuba para ir para a Espanha, por que não montar fábricas de charutos ali em Cuba, que facilita muito mais o transporte, barateia o custo e tudo mais. E foi o que aconteceu, vários espanhóis das Astúrias, das Ilhas Canárias, foram para Cuba, começaram a montar as suas fábricas. A primeira que a gente tem notícia, que lamentavelmente não existe mais, foi Cabanhas e Carvajal, que eram dois espanhóis, seguidos logo pelo August Bock, que aí era um alemão, e ele, o August Bock, ficou aí eternizado na história do tabaco, porque ele foi o cara que criou as primeiras anilhas para charutos.
Olha!
O que é uma anilha, Léo?
Anilha, tecla SAP, né? Anilha é aquele, digamos, anel, uma espécie de etiqueta que vai do lado de fora do charuto, que identifica o fabricante, eventualmente o fumo, é isso?
Exatamente. Você sabe que antes da anilha surgir, os charutos, alguns deles, eram envoltos em seda.
Certo.
Um pedaço de seda, tanto que tem uma história aí da Catarina da Rússia, que gostava de apreciar um tabaco, mas ela reclamava que o tabaco manchava suas luvas e deixava uma cor marrom. E aí, na época, arrumaram essa solução paliativa aí, que foi envolver com um pedaço de fita de seda e tudo mais, até que o August Bock parou e pensou, disse, poxa, em vez de ficar gastando com tecido, se eu fizer isso aqui com papel, baixa o custo. E além disso, ainda tem a vantagem, eu posso colocar o meu logotipo, o meu nome, e aí facilitou muito. Então a gente deve muito essa questão das anilhas, da identificação, a esse jovem August Bock na época, né? Jovem na época.
Mas uma curiosidade rápida aqui, uma dúvida, na verdade, não curiosidade. A anilha hoje, ela tem muito mais uma função de identificação do que necessariamente para se segurar, né, o charuto?
Exatamente, exatamente. Ela é muito mais a identificação, porque eu costumo dizer, um charuto sem anilha, você tem que ter alguém te contando a história.
Sim.
E se você der esse charuto de presente para outra pessoa, você tem que lembrar da história.
Uhum.
Então a anilha é o brand, é aquela coisa do branding que os caras inventaram lá em 1830, que facilitou muito a identificação.
Geralmente os charutos que são vendidos, são produzidos sem anilha, eles são o quê? De fumos short filler, como a gente falou, ou tem uma diferença para os charutos com anilha, né?
Exatamente, mas é muito raro isso. Você
sabe, né?
Que hoje em dia você tem até um termo lamentável que a gente fala no mercado, que é os fumadores de anilhas. Esses caras que pegam e escolhem um charuto não pelo blend, não pela tradição, mas simplesmente porque a anilha representa uma marca poderosa, que a gente vai falar mais adiante, aí algumas marcas cubanas tradicionais, e os caras fazem isso, é aquela coisa do fumador de anilha, né? Mas voltando para a nossa história, 1845, a gente tem o surgimento da fábrica da Partagás. Dom Jaime Partagás abriu sua fábrica na Calle Indústria, que fica atrás do Capitólio, ali em Havana, e é a marca mais antiga em funcionamento até hoje. A fábrica, lamentavelmente, não está mais funcionando ali no prédio, ela mudou de local por conta de condições de trabalho que já não estavam adequadas, mas o prédio belíssimo ainda continua lá com a sua testeira, aquela parte de cima, a Real Fábrica de Tabacos de Partagás. É um lugar que vale a pena você passar quando for para Cuba tirar uma foto. Nesse mesmo ano, 1845, o Ramon e Antônio Ayones, dois espanhóis, eles criam as primeiras caixas de charutos com litografia. O que vem a ser isso? Antigamente, as caixas de charuto eram de madeira, mas elas eram simplesmente com aquela marcação de ferro, baixo relevo, e não era um negócio muito atrativo quando você entrava num local para comprar seus charutos. Basicamente, todas as caixas eram iguais,
sim,
no visual, na cor. E o Ramon Ayones pegou e criou uma coisa mais colorida, tanto que a marca Ramon Ayones, ela tem um verde abacate que chama bastante atenção. Aí você tem surgimento de outras marcas que aí foram mais conservadoras, era um fundo branco com seu brasão central ali dourado, com animais, com cenas na parte das Vegas, onde eram produzidos os tabacos, até chegar alguém que literalmente revolucionou esse mercado em 1935, a marca Monte Cristo.
Certo.
E é uma caixa icônica porque ela é uma caixa amarela, que na parte central você tem um triângulo vermelho com as espadas, que tem aquela menção ao Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Então, tem todo esse envolvimento, mas a parte de cor é fundamental. Então, basicamente, eu podia ficar aqui falando, não horas, mas dias, sobre a história do tabaco aí, mas essa é um resumo rápido.
Claro que essa não é a primeira, né? Já está sabido aqui, a gente já citou no primeiro programa, e está longe de ser a última vez que a gente vai falar de Cuba, e a história está aí, é importante, é legal, a gente vai colocar também algumas imagens ali no Instagram, @omundodocharuto, segue lá, que você vai ver quando esse episódio for pro ar, a gente vai colocar também ali algumas imagens para ilustrar para você. Agora, a gente tem que falar aqui algumas coisas relacionadas ao charuto cubano, que é considerado o melhor charuto do mundo, né? E a gente já falou no primeiro episódio um pouco sobre essa questão do terroir. Terroir que é o resultado de clima e solo, né? Enfim, condições, posição geográfica ali no globo e tudo mais. Por que que o terroir cubano é tão diferenciado, César? Eu vi num vídeo de um produtor cubano, não sei se é da Monte Cristo ou de qual produtor, que ele estava dando um depoimento falando sobre o porquê que os charutos cubanos são tão diferentes e tão, né, digamos, os melhores do mundo, considerados os melhores do mundo e tal. E ele disse assim, falou, olha, é um resultado de tudo, né? Já pegaram a nossa semente e já levaram para produzir em outros países, com clima parecido com o nosso, até já contrataram pessoas, mão de obra, né, de pessoas que trabalhavam em fábricas cubanas e tal, e por mais que se tente juntar todos os fatores fora de Cuba, não se consegue o mesmo resultado que se consegue em Cuba. Por que que o charuto cubano é tão valorizado, César?
Se você fizer essa pergunta para mais 5, 6 pessoas, cada um vai te dar uma resposta parecida, mas com pontos de vista diferentes.
Sim.
Como você já adiantou, eu acho que é uma somatória. Primeiro lugar, de solo, clima, variedade de tabaco e, acima de tudo, o trabalho do coceteiro, do vegueiro. Vegueiro é o homem que trabalha na vega. Vega de tabaco é a plantação onde você tem ali, onde tudo surge. E se você não, eu falo sempre, se você não tiver uma folha de qualidade, você não vai ter um charuto de qualidade.
Claro.
Fundamental. A gente deve muito aos vegueiros, a esses trabalhadores que fazem esse labor aí diário de ter o tabaco pronto para você poder fazer o manuseio. Então, essa somatória, mas acima de tudo, quem chega primeiro marca território.
Com certeza.
É uma coisa que eu sempre costumo dizer para provocar o pessoal, quando a gente fala daquela bebida borbulhante que tem origem na França e todo mundo bebe nos momentos alegres, tristes e tudo mais, que é o nosso conhecido champanhe. E aí as pessoas vêm e comparam com o nosso espumante nacional, que é de excelente qualidade. Sim, com certeza. Agora, lembre-se que a gente não está julgando a qualidade, a gente está julgando qualidade, mas está julgando história.
Sim.
Quem chegou primeiro? Champanhe. Então, consequentemente, o champanhe tem muito mais história que o espumante nacional, que o sect alemão, que o Prosecco, o Asti italiano.
Uhum.
Então, você tem muito mais histórias e o povo gosta de compartilhar essas histórias. Então, se a gente voltar para o charuto, sim, temos um terroir muito peculiar, ótimo para a produção de tabaco, mas a gente tem essa questão de ter chegado em primeiro lugar. Então, isso conta muito nessa hora.
Vamos falar de habanos. Habanos, denominação de origem controlada, é isso? A gente tem, na nossa pauta aqui, que se não fosse ela eu não seria ninguém, temos hoje 27 marcas de charutos em Cuba, é isso? Das quais 6 são globais. Em Cuba, a produção de charutos ela é controlada pelo governo. Conta um pouco pra gente de como que funciona isso, afinal de contas, o que são os tão conhecidos, famosos abanos?
Bom, pra gente chegar nessas 27 marcas, a gente tem que voltar de novo lá no tempo, lá atrás, e chegou a um ponto que Cuba pode ter tido mais de 300, 400 marcas de charutos diferentes.
Certo.
Lembrando que a grande maioria delas era de pequenos produtores. Então, talvez se a gente fosse fazer uma análise, uma comparação com a nossa velha e boa cachaça, você sabia, Léo, que a gente tem 4 mil rótulos registrados no mapa?
Não sabia.
Então, é uma quantidade enorme que muita gente me pergunta assim, qual é a melhor cachaça, César? Aí eu respondo, olha, eu devo ter provado acho que umas 500, 600, como é que eu posso te falar qual que é a melhor se estão faltando 3 mil e tantas? Então, Cuba teve muitas marcas, a grande maioria delas eram pequenas, mas você tem clássicos ali, marcas que continuam até hoje, como o Partagás, o Oio de Monterrey, Romeu e Julieta, HU, Mampante, temos marcas que foram criadas pós-Revolução Cubana. A Revolução Cubana acontece em 1959, então temos algumas marcas que entraram depois e por conta exatamente disso, da Revolução Cubana, que acontece em 59, no ano de 1962, Fidel Castro nacionaliza várias empresas e os produtores de tabaco entraram também nesse segmento. Todas as fábricas passam a pertencer ao Estado. E aí, aquelas que já não tinham fechado, acabaram fechando, e ficaram algumas marcas que depois receberam um complemento de outras, anos depois, na década de 60, de 70, nos anos 90. Agora a gente tem uma leva aí de pelo menos umas 5 marcas novas, que totalizam 27 marcas.
Certo.
Essas 27 marcas, elas são controladas, a comercialização delas, por uma empresa estatal. Lembrando que, como é que funciona o sistema em Cuba? Você tem ali o vegueiro. O vegueiro é o dono da vega, da plantação.
Isso,
certo. Ele é dono da terra porque a Revolução Cubana criou, trouxe a reforma agrária, onde grandes latifundiários perderam suas terras e foram divididos em pequenos pedaços de terras para os agricultores.
Certo.
Os que trabalham com tabaco, eles são chamados de vegueiro. Então, na região ali de Voltabarro, perto da cidade de Pinar del Rio, que é uma região demarcada onde produz o melhor tabaco de Cuba.
Certo.
E aí, o que acontece? O tabaco produzido pelo vegueiro é dele.
Tá.
Ele comercializa da forma que ele quiser e vende para quem ele quiser.
Certo.
No caso de uma economia estatal, comunista, só tem um comprador, que se chama Tabacuba.
Entendi.
A Tabacuba, ela compra o tabaco do vegueiro, faz toda a parte de beneficiamento, ele recebe o tabaco seco, tá? Mas ele faz todo o trabalho de beneficiamento desse tabaco, de fermentação, coloca nos fardos e aí manda para as fábricas.
Certo.
A Tabacuba, ela controla essas fábricas.
Entendi.
Ela que é a empregadora dos torcedores.
Certo.
Tá? E aí você tem a Habanos S.A., que é a estatal cubana também do governo, que detém a comercialização dessas 27 marcas. Então, ela entra em contato com a Tabacuba e ela solicita a produção das marcas e dos formatos de acordo com um plano anual para atender a demanda do mercado.
Perfeito.
Então, é uma coisa bem simples, tá? Então, são 27 marcas, são 27 donos? Não, é um único dono que é tudo governo.
Certo.
Então, o que acontece? Esse é o sistema, a Habanos S.A., ela faz toda a parte da comercialização e a gente está falando de um produto como qualquer outro. Tem a questão do marketing, você tem a questão de campanhas, você tem um produto que vende mais, ele continua, uma marca vende mais, recebe mais atenção, uma marca que vende menos, normalmente ela vai ficando de lado. Então, você tem que trabalhar essas 27 marcas a ponto de que a Abanos S.A. dividiu essas marcas que tem no portfólio, as 27 marcas, em dois grupos. Você tem as marcas globais e as outras.
Certo.
O que, que vem a ser uma marca global? Marca global é aquela que você encontra em qualquer lugar do mundo, menos Estados Unidos, e depois a gente vai falar sobre isso.
Sim.
Então, qualquer lugar que tenha venda um charuto cubano, vai ter um importador exclusivo da Habanos. A Habanos só aceita um importador por país.
Certo.
Então, a pessoa que resolve trabalhar com o charuto cubano naquele país, ele vai ser obrigado a comprar as 6 marcas globais. E quais são elas? Coiba, H.Upman, Oio de Monterrey, Monte Cristo, Partagás e Romeu e Julieta.
Certo.
Casualmente são as mais conhecidas também. Então, essas são as 6 marcas globais que você encontra em qualquer lugar do mundo. Aí nós temos as 21 outras marcas, que eu vou citá-las agora por ordem alfabética. Temos aí Bolívar, Coaba, Diplomáticos, El Rey del Mundo, Fonseca, José El Piedra, Juan López, La Flor de Caño, La Gloria Cubana, Por La Rañaga, Punch, Quadorcé, Quinteiro, Rafael González, Ramón Ayones, Saint Luis Rey, San Cristóbal de La Habana, Sancho Panza, Trinidad, Vegas Robaina e Vegueiros. Até que foi rápido, não demorou tanto aí.
Não, perfeito.
21 marcas fazem parte complementar do portfólio.
Certo.
Elas são inferiores às marcas globais, Léo? Não, não tem nada a ver. É só uma questão marcária, de tradição, são charutos espetaculares. Mas você, quando tem um universo tão grande, você tem que definir como você vai trabalhar. Trabalhar 27 marcas não é fácil.
Perfeito.
Então é mais fácil você trabalhar essas 6 marcas globais e as outras vão ser comercializadas por afinidade. De repente você tem ali o país no Oriente Médio que simpatiza muito com Ramón Ayones. Então Ramón Ayones, além das 6 marcas globais, ela é super consumida lá. Você tem o Quadorcé, que é uma marca super tradicional na França.
Sim.
Hoje eu te digo que para encontrar essas 27 marcas, em primeiro lugar, só em Cuba.
Certo.
27 marcas em Cuba. Para você encontrar umas 25 marcas, 24 marcas, você vai para a Espanha, que é um país que tem uma tradição de consumo de charuto cubano muito grande, até porque foi realmente o pai dessa indústria aí, foi quem alavancou tudo isso,
claro.
Né? Então nada mais justo na Espanha o pessoal tem até um costume que eles, quando terminam a refeição, eles têm um termo, café, copa e puro. O que é café, copa e puro? É café, uma copa de um espirituoso, de um destilado, e puro, que é a denominação para o charuto cubano.
Sim.
Então, a Espanha tem essa tradição e outro mercado que você encontra uma grande quantidade, que é o mercado do Reino Unido.
Certo.
Em Londres você vai encontrar pelo menos umas 20 marcas e tal. Fora isso, o resto do mundo, você pode encontrar 12 marcas, 14 marcas, porque vai muito de acordo com a tradição, com o interesse e tudo mais.
Perfeito. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a Habanos tem uma empresa, que se eu não me engano é a Emporium Cigars, não é isso?
Exatamente, exatamente.
Emporium Cigars, que é a importadora oficial do país, dos Habanos.
Exatamente, ela é a única importadora oficial aqui no Brasil e ela comercializa 11 marcas dessas 27.
Perfeito.
Por ordem, nós temos ali o Bolívar, o Coiba, El Rey del Mundo, H.Upman, Oio de Monterrey, José El Piedra, Monte Cristo, Partagás, Quinteiro, Romeu e Julieta e Trinidad. Quer dizer, note bem, Léo, das 6 marcas globais, elas estão aqui as 6,
sim,
e a gente tem outras 5.
Perfeito. E aí a gente entra numa questão bastante importante, né? que é a questão da falsificação. A gente até falou no primeiro programa, né, que os charutos cubanos, eu tenho até amigos que já viajaram a Cuba, e depois que eu começo, a gente começa a navegar por esse mundo do charuto, a gente começa a descobrir que tem muito mais gente perto da gente que acabou indo para Cuba do que eu imaginava, né? E muitos mais apreciadores de charuto também do que eu imaginava. E eles disseram, cara, o charuto cubano, ele é caro em Cuba mesmo. Então, tipo, lá em Cuba ele já tem um preço diferente. Então não adianta você querer aqui, sabe, ter um charuto que é comercializado por X em Cuba e aqui tá tendo uma promoção, o gerente ficou maluco e esse preço tá empatando com o preço cubano, às vezes é até mais barato. E aí entra na questão de que o charuto cubano, não por acaso, é um dos charutos, talvez o charuto mais falsificado do mundo inteiro, cujo agravante também se dá por conta do embargo da importação do charuto cubano aos Estados Unidos, né? Uma coisa que veio lá com o presidente, né, o JF Kennedy, que lá, se eu não me engano, em 1962, é isso? Colocou lá o embargo para Cuba, começou a questão do embargo. Claro que espertamente diz a lenda, a lêndia, né, que ele pegou e pediu para que os seus secretários recolhessem o máximo possível de charutos cubanos que havia em Washington disponível naquela data e, depois de ter garantido os seus mil puros ali, decretou o embargo e dali para frente não se comprava mais charuto cubano nos Estados Unidos. Mas, enfim, a questão da falsificação é uma realidade, né, César? Por isso que é tão importante você ter essa questão da procedência do charuto que vem do importador oficial, né?
Exatamente. Você sabe que tudo que tem o desejo do consumidor e você tem uma produção em pequena ou média escala, a tendência é você ter essa falsificação. Isso acontece, sim, no mundo dos relógios, no mundo das bolsas de marcas famosas francesas, e acontece a mesma coisa também no mercado de charutos.
Sim.
Então, o mais importante é você saber que não existe almoço grátis.
É.
Tá? O charuto é um produto caro, como você colocou muito bem. Para você ter uma ideia, vamos pegar um exemplo, um charuto no formato robusto,
certo,
um Partagás Série D número 4, no mês de setembro de 2021, quando estamos gravando aqui este programa, ele vale atualmente 8,65 euros.
Certo.
Isso em Cuba.
Tá.
A gente está falando aí de 1 euro a 6 reais, mais ou menos. Se você pegar aí a cotação do dia, aí não
dá R$53,98. R$54.
R$54. Este charuto aqui no mercado brasileiro, também no mês de setembro de 2021, ele está valendo em torno de R$130, R$140.
Certo.
Podemos dizer que quando ele chega no mercado brasileiro, por conta das alíquotas de importação, impostos, que é tudo acumulativo, ele triplica o valor.
Perfeito, sim, é assim que
então
funciona.
Importante, meu caro ouvinte, você que está aí nos escutando nesse momento, there is no free lunch, tecla SAP não tem almoço grátis.
Sim, exato.
Se o produto custa 50 e tantos em Cuba, como é que alguém pode te oferecer um robusto por 40?
Exato.
Não tem Black Friday lá em Cuba, meu amigo. Ele não comprou na promoção.
Exatamente.
Alguma coisa está errado.
E a falsificação, ela chega a níveis de detalhamento incríveis, assim, né? Eu participo lá da confraria que eu citei, e ali todo mundo vive trocando mensagens e tal. E até uma coisa que eu demorei para entender, depois que eu entendi, tudo fez sentido, que eles chamam os charutos falsos de binos. Porque Bino é uma cilada, Bino, né? Então,
exatamente,
tem todo sentido. It's a trap! Podia chamar de Akbar também, mais nerd. Mas são os Binos. E aí o cara tá falando, olha, esse aqui ninguém diz que é. E aí você vai ver, por exemplo, acho que era um Coiba, se eu não me engano, um siglo 2, uma coisa assim, né? Um dos Coibas tem esse...
Sim,
né?
Você tem o siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Mas era um Coiba bem, tá, interessante, e aí você vai olhar de perto, tem anilha holográfica, tem uma série de coisas, e quando vai ver, é falsificação. Então, é incrível, como que a gente foge aqui no Brasil da falsificação, César?
Olha, eu vou te falar um negócio. Assim como tudo na vida tem evolução para o lado positivo ou o lado negativo, lamentavelmente os falsificadores também. Eles estão cada vez mais se aprimorando. Foi-se o tempo que você abriu uma caixa de charutos e dentro parecia um estojo de lápis de cor, porque cada capa tinha uma cor diferente. Então, hoje em dia, o pessoal está muito bem antenado e tentando minimizar. Uma coisa que é muito comum, às vezes a pessoa chega para mim e fala: olha, eu ganhei esse charuto aqui, você pode me dizer se ele é verdadeiro ou falso? Aí eu respondo sempre: meu querido, eu não quero ver o trailer, eu quero ver o filme inteiro.
É, pois é.
Por quê? Não adianta, eu não tenho capacidade para diagnosticar um charuto solto.
Sim.
Você tem que ver a caixa onde ele está, com os demais, ver os detalhes da caixa, as anilhas, o acabamento dos outros e tudo, para talvez tentar dar um prognóstico que nunca vai ser 100%, que você vai ter que cortar, acender e aí degustar. E corre o risco de, dependendo, você achar... É raro isso que eu vou falar, mas talvez o charuto que não é o verdadeiro esteja melhor, mais saboroso que o verdadeiro. Porque é um produto natural.
Sim, mas exatamente.
Isso aí é uma loteria, é um 1%. E olha lá.
Eu tive recentemente em São Paulo, a viagem que a gente se encontrou para fazer a nossa reunião aqui de pauta para iniciar o nosso podcast. E na ocasião eu consegui, pela primeira vez desde o início de pandemia, devidamente imunizados com todos os cuidados e tal, me encontrar com um casal de amigos. E esse meu amigo, ele ano retrasado, a última viagem que ele fez pré-pandemia, acho que foi final de 2018, se não me engano, foi a Cuba. E aí ele nunca tinha fumado charuto, aproveitou, botou em Cuba, que lugar melhor para experimentar que não aqui, né? E aí ele contando a história de que ele estava em Havana e que aí ele comprou um puro e que saboreou, estava muito gostoso, comprou num lugar de procedência e tudo mais. E aí vem as histórias, que conheceu alguém, esse cara falou: ah, eu tenho ali um amigo que vai vender para você mais barato, não sei o que e tal. Pro fim ele acabou comprando, se eu não me engano, uma caixa de Coíba que depois, ao experimentar, ele viria a testemunhar que não eram, obviamente, originais por conta disso, né? Então, mesmo lá em Cuba, você tá correndo risco também, talvez até maior do que aqui, de você comprar gato por lebre, né? De você comprar folha de banana enrolada como se tabaco fosse. E aqui a gente não está livre também desse risco. Mas vale também, acho que aqui, colocar para quem eventualmente tiver interesse, que a Emporium Cigars disponibiliza um aplicativo de verificação de autenticidade na caixa, óbvio, né? Então, se você vai comprar uma caixa de Habano, essa caixa você tem um código que pode ser verificado pelo aplicativo da Emporium Cigars, e aí vai dizer para você a procedência daquela caixa, é isso, né?
Exatamente, isso é uma tecnologia que eles implantaram já tem alguns anos e tem facilitado muito a verificação da origem dessa caixa. Então, é uma recomendação que a gente fez no segundo programa, onde a gente falou, dava dicas de como... aonde comprar, como cortar, etc. e tal. E a recomendação básica, fundamental, que eu torno a repetir, é: compre em locais que têm uma tradição, tabacarias que trabalham sério, tá? Para você evitar esses dissabores aí.
A gente falou dos Estados Unidos, eu queria puxar aqui também uma questão, que é o seguinte: um amigo meu descobriu que eu gostava de charutinhos e tal, e ele estava em viagem aos Estados Unidos, e aí falou que passou, não sei se é Los Angeles, onde foi que ele passou, na frente de uma tabacaria, e aí falou assim, mandou uma mensagem no WhatsApp e tal, falou assim: Léo, tô aqui, você quer que eu leve alguma coisa pra você e tal, eu tô com os cubanos em preço bom aqui. Eu falei: aonde você tá? Eu tô em Los Angeles. Mas o que você tá vendo aí? Né? Não, eu tô vendo aqui na vitrine aqui, cubanos aqui, Romeu e Julieta, Olho de Monterrey. Falei: mas nos Estados Unidos? Teoricamente não era pra ter charuto cubano nos Estados Unidos. A gente falou esse negócio do embargo. é falsificado? Será? É uma cilada Bino? Ou como é que você vê? Essa... É comum isso também, né? Porque parece que também teve uma questão que, apesar do embargo, não sei se foi o presidente Obama que acabou liberando para que os turistas trouxessem uma cota de charutos e aí talvez haja viagens a Cuba que vem como cota particular e depois vai ser vendido isso. Enfim, como é que você vê esse quadro de charuto cubano nos Estados Unidos, César?
Bom, vamos resgatar a parte histórica.
Boa.
Como a gente já falou anteriormente, em 62, a gente tem dois fatos aí. Primeiro, nacionalização da indústria do tabaco, tá? Onde o governo assume e não paga indenização nenhuma para os proprietários.
Certo.
Então essas pessoas saem e, como era a fonte principal de renda, vai fazer o quê? Vai continuar trabalhando. Então, sim, monta a sua empresa na República Dominicana, na Nicarágua, em Honduras, nas Ilhas Canárias, e começa a produzir os charutos com o nome da família, Partagás, Romeu e Julieta, Gaúcho, tudo mais. O que que acontece? 62 também, por conta dessa estatização, porque muitas empresas norte-americanas foram nacionalizadas, e foi aí que o Kennedy decreta o embargo.
Uhum.
Então, a partir daquele momento, nada pode ser comercializado que seja produzido em Cuba ali. Junta essas duas coisas. Você não pode comercializar o charuto cubano dentro do mercado norte-americano.
Certo.
Mas aí você tem o antigo proprietário da marca que está produzindo com isso. Aí tem uma questão de registro.
Sim.
Os donos das marcas foram lá e registraram nos Estados Unidos. A Habanos S.A. registrou as marcas no resto do mundo.
Certo.
E aí se estabeleceu uma situação onde... nós temos o H. Uckmann, o Romeu e Julieta, o Anticristo, o Partagás, o Eide Monterrey, produzidos ali pela República Dominicana, que atendem somente o mercado norte-americano.
Entendi.
Então, um charuto com tabaco da República Dominicana, com mescla de outros países e tudo, mas só é comercializado nos Estados Unidos. O nome é o mesmo, às vezes as caixas podem variar um pouco, às vezes os formatos variam um pouco também, mas é venda somente no mercado americano.
Certo.
Esses produtos não vão ser vendidos na Europa, no Brasil, em nenhum outro lugar por conta do registro marcário.
Uhum.
Então, isso é o que nós temos nos Estados Unidos hoje.
Entendi.
Agora, esse charuto que estava na prateleira, ou no vitrine, como você falou, provavelmente são esses.
Sim.
Porque se fosse um cubano, com certeza essa loja seria fechada imediatamente, porque o governo não deixa esse tipo de comercialização. O que não impede a comercialização e o black market,
pois é,
o mercado negro, então aquela uhum. troca de você, olha, eu tenho um cubano aqui comigo, é mais barato e tal. Normalmente é comum você encontrar isso aí. Às vezes você encontra alguns charutos cubanos que entram pela fronteira do Canadá, entram pela fronteira do México.
Sim.
A grande maioria é falsificado. E o americano, como não tem uma referência, às vezes ele pode ser enganado.
Sim.
Tá? Então isso é muito comum. Você comentou da situação do Obama, que depois foi revertida pelo rapaz do penteado laranja, que assumiu em seguida. Na época do Obama, o norte-americano que fosse para Cuba poderia sair com uma caixa de 25 unidades. Mas
certo.
O rapaz do penteado laranja proibiu isso. Então, você ainda tem uma possibilidade, de repente, de comprar uma caixa de charuto cubano na Europa, em Londres, em Paris, e aí tentar entrar nos Estados Unidos, mas aí também você conta com a sorte que talvez não seja pego, porque se for pego você está negociando com o inimigo, comprando o produto. Mas eu não comprei em Cuba, senhor, eu comprei em Paris, não importa. Aquela coisa da politicagem que você sabe muito bem, né?
Uhum. É legal essa informação, não tinha. Né? As marcas cubanas vendidas nos Estados Unidos são produzidas em outros países.
Exatamente. E aproveitando já o gancho até, uma pergunta que eu escuto nos últimos 30 anos, desde que comecei a trabalhar com charuto cubano, lá em 1992, e depois como jornalista, como professor e tudo mais, sempre me pergunto, mas César, e se o mercado americano abrir, como ficaremos nós aqui no Brasil sem o charuto cubano? Oh. O americano vai comprar tudo. Bom, meu amigo Léo, são mais de 30 anos que isto não acontece e acho pouco provável que vá acontecer na gestão Biden. E, bom, o grande problema hoje é vermelho.
Exatamente.
Vermelho da China, porque a China hoje é o maior consumidor de charutos cubanos no mundo.
Sim, olha aí.
E se o pessoal resolver levar isto a sério, vai ficar bastante complicado a gente conseguir um charuto cubano, e quando conseguir o preço vai estar bastante proibitivo.
Você não fala pra mim que até o charuto cubano vai vir da China, pelo amor de Deus.
Não vai vir da China, ele vai vir de Cuba, mas hoje, pra você ter uma ideia, além de China ser o maior consumidor de charutos cubanos, a Habanos S.A., tinha feito uma associação com uma empresa espanhola e francesa, que depois essa empresa era a Altades, ela foi comprada por uma empresa inglesa, que era a Imperial Tobacco, e a Imperial Tobacco resolveu colocar à venda a divisão tabaco e foi comprada por um fundo de investimentos chinês. Então agora você tem aí parte... da sociedade é chinesa, junto com o consumo maior no mundo, que é o chinês, e o resultado não vai ser uma coisa muito legal nos próximos anos.
Olha aí, a China vai dominar o mundo, não tem jeito.
É.
Inclusive o mundo do charuto, não faça isso com a gente não, China, pelo amor de Deus. Muito bem, seu César Adames, eu acho que a gente aqui tem um programa muito legal sobre as origens do charuto, trouxemos muita informação bacana sobre Cuba, não só histórica, quanto política, e principalmente uma curiosidade muito grande que eu tinha, que eu não tinha essa informação consolidada até agora, com relação a Habanos S.A. e essa questão da distribuição mundial das marcas de charuto, a questão da importação, foi muito bacana. Tenho certeza que o nosso ouvinte vai curtir ouvir esse programa tanto quanto a gente curtiu gravar. Mais uma vez, obrigado, César.
Obrigado, Léo. Lembrando aos nossos ouvintes também que este programa foi uma introdução ao mundo do charuto cubano.
Exato.
E poderemos voltar. Então, você que está nos seguindo aí nas nossas redes sociais, dando sugestões de pauta, fale aí qual é a marca que você quer saber a história, os formatos, e a gente vai fazer um programa exclusivo, né, Léo? Vou fazer
com
um
certeza.
Programa exclusivo com uma marca, a marca que mais for solicitada, a gente vai contar, vai fazer um programa exclusivo, um programa para chamar de seu, digamos assim.
Exatamente.
Então, vão lá, mandem mensagens para a gente e nos encontramos aí no próximo episódio.
Com certeza. Arroba o Mundo do Charuto no Twitter e no Instagram. Mande o seu e-mail pra gente com seu feedback, sua sugestão de pauta, sugestão de tema. Qual é a marca de charuto cubano que você gostaria que a gente contasse a história dela aqui? Em breve a gente vai ter também outras temporadas do podcast. A gente tem aqui essa primeira, que é o básico para quem está começando, informativo também, não só para iniciantes, mas até eu acho que pessoas que já estão aí há mais tempo no mundo charuteiro vão aproveitar bastante as informações dessa primeira temporada, mas a gente tem muita coisa legal planejada para o futuro também, então mande a sua sugestão para o e-mail podcastomundodocharuto@gmail.com. Você ouve o nosso podcast no nosso site omundodocharuto.com.br ou então no agregador da sua preferência. Não deixa de seguir também o nosso mestre César Adames, cesaradames.com é o site do César, e @cesaradames também no Twitter e no Instagram. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima segunda-feira no quinto episódio da primeira temporada do Mundo do Charuto. Um abraço e até lá.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.